Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Que a luz de Deus, luz bendita, esteja agora sobre você, sobre a sua querida família, guiando os seus passos, orientando os seus caminhos. E assim vamos prosseguindo, colocando nossa vida inteiramente nas mãos do nosso bendito Senhor e Salvador. O texto bíblico está no profeta Isaías, leia o capítulo 40, versos 30 e 31. Uma linda promessa de Deus para você e para mim. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. No programa de ontem mencionei três qualidades da águia, além, é claro, de muitas outras, mas três se destacam. Primeira, a águia voa alto e tem visão de longo alcance. Segundo, sabe o que deseja conquistar. E terceiro, é paciente e perseverante. Quero pensar hoje com você um pouco mais a respeito dessa primeira característica da águia, ter visão de longo alcance. Isso me faz pensar no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Paulo citando o profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No contexto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, sabemos que o objetivo inicial, o objetivo primeiro dessas palavras, é enfatizar a grandeza, a sublimidade da obra do Espírito Santo em nós hoje. Se bem que a gente gosta muito de usar esse texto como uma referência às maravilhas futuras que nós desfrutaremos na eternidade. Ok, claro que não há nenhum problema nisso. No entanto, veja, Paulo está destacando a transformação de nossa mente carnal, natural, numa mente espiritual, semelhante à mente de Cristo. E quando essa obra é efetuada, Deus abre nossa compreensão, nossa visão para as realidades espirituais, para o reino da graça de Deus. E isso altera completamente nosso entendimento da vida, de quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Passamos a enxergar a vida com os olhos de Deus. Ou seja, nós pensamos de forma semelhante a Deus. O Espírito Santo nos leva à compreensão de que nós fomos salvos da morte eterna por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, Paulo diz que nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Uma referência, evidentemente, à ressurreição espiritual, ao novo nascimento. E então Paulo diz que nós nos assentamos nas regiões celestiais. Eu estou me referindo ao texto de Efésios, capítulo 2, verso 6. É claro que isso é uma indicação de que, por meio de Cristo, a morte será vencida e a vida eterna nos está assegurada. Mas permita-me imaginar que hoje, no sentido espiritual, você e eu, nós já vivemos nas regiões celestiais. Isto é, nós já enxergamos a vida com os olhos de Deus, de cima para baixo. Nós podemos ver além da realidade presente. Nós enxergamos a vida de uma nova e superior perspectiva. Nós entendemos que existe uma realidade maior, invisível aos olhos, porém real. Por isso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Assim, eu poderia dizer que nós vivemos na terra com os valores do céu. Essa é, inclusive, a prova de nossa visão do céu, a transformação de nossa vida. Nós passamos de uma existência antropocêntrica, isto é, centrada no homem, para uma existência teocêntrica, centrada em Deus. E para estes que assim vivem, eu compartilho agora um sábio conselho. Está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Eu leio os versos de 1 a 4. Está escrito assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja, para entender bem esse primeiro verso: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo aqui está se referindo a uma ressurreição espiritual, simbolizada pelo batismo nas águas, que você pode verificar depois, está mencionado aqui no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, ou seja, do céu, que tem a ver com o reino de Deus, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que conselho lindo, apropriado para você e para mim, que temos confiado no Senhor e por isso nós temos tido uma visão de longo alcance. Como eu disse, nós temos tido o privilégio de ver a vida de cima para baixo, porque nós aprendemos a ver a vida com os olhos de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, permaneça firme na sua fé e desfrute essa visão grandiosa, dada por Deus àqueles que nele confiam.
Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu.
Deus tudo viu.
Como não iria te acolher? O que te formou? Quem te fez nascer? Seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela, saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a
primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, oh, oh, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão à frente, é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você.
Nosso maravilhoso Deus e Pai, por tudo, Senhor, seja glorificado o Teu nome. Como é bom saber, Pai, que pela convivência com o Senhor, diante do estudo da Tua Palavra e da obra do Teu Santo Espírito renovando a nossa mente, então nós passamos a ter uma nova visão da vida. Nós nos vemos, vemos as pessoas, vemos o mundo, a existência com os Teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, a de fato enxergarmos tudo dessa maneira, de cima para baixo, tendo uma visão muito mais ampla do que acontece aqui, da luta que está sendo travada entre o bem e o mal, com a certeza e com a visão da vitória final. Por tudo seja glorificado o Teu nome, Senhor. Oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.